continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Zé Renato. Seja bem-vindo.
Olá, Geraldo, ouvintes aí do Brasil Regional. Um prazer estar aqui falando com vocês.
E para nós é um prazer grande, Zé. Você é uma das vozes mais privilegiadas que se tem na música brasileira, né? E como é que foi esse trabalho? Assim, é natural, Zé? Você trabalhou muito a voz? Conta um pouquinho para os ouvintes aí. Porque quem ouve fica no encantamento, né, Zé?
Eu vou te falar uma coisa. A minha relação com a música, ela começou através do violão, quando eu ganhei o violão do meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Uhum. E comecei a tocar, primeiro aprender com o professor, mas depois eu vi que eu tinha uma intuição, já tinha um dom, já tinha um jeito de negócio. E aí é meio que por minha conta. E até hoje eu estou assim, na verdade. Entendeu? Que eu comecei a me divertir com a história, achar, né, divertido poder juntar ali uns acordes, tocar música, cantar, mas fazer música também. Então isso, a música, ela foi me levando dessa forma. Até que quando chegou, eu tinha aí meus 19 e tal, eu comecei a participar de um grupo, já indo para coisa profissional mesmo, né, para trabalho mais profissional. Antes eu participei de muitos festivais estudantis, festivais de colégio, mas nunca tive, assim como eu não dava muita importância para a história da voz. A voz para mim era uma forma de mostrar as músicas que eu fazia, de cantar as músicas que eu gostava de cantar, mas sem a pretensão de ser cantor. E esse grupo que eu tive antes do Boca Livre foi Cantares, que durou aí uns 3 anos. Até que em 78 eu fui convidado para participar do Boca Livre, eu e Cláudio Lute. E quando me convidaram para participar de um grupo vocal, aí a ficha começou a cair, que a minha voz tinha despertando o interesse de alguém, de outras pessoas e tudo mais. E a minha voz, ela foi moldada na intuição, naturalmente, cantando, como eu te falei, em festivais.
Sim.
Em reuniões com os amigos, nos botiquins da vida, fazendo as músicas, mostrando para as pessoas. Era uma forma de mostrar o que eu fazia, mas não como objetivo principal de ser cantor. E isso foi... A minha voz, ela foi sendo trabalhada de uma forma muito espontânea e intuitiva. Até que quando o vocalista, eu recebi um vocalista, né, para um grupo vocal, né, que tem a voz como uma coisa importantíssima, né?
Sim.
É o vocalista, claro que o vocalista também instrumental muito significativa, né? O resultado ali da combinação violões, violas e tudo mais. Mas claro que o vocal era o mais importante. E assim eu comecei a ver que realmente minha voz tinha alguma coisa interessante e prestar mais atenção na voz. Mas foi uma coisa relativamente assim, foi logo nessa primeira, nos primeiros momentos do vocativo.
Ah, com certeza. E marcou, não é? E o Boca Livre, ele foi um grupo, não diria revolucionário, mas ele veio com uma nova proposta, assim, e o público comprou muito a ideia de vocês, né? Porque foi um sucesso. Eu até contei antes que eu gostava tanto que o pessoal lá onde eu trabalhava, numa televisão do Sul, me deu um disco e todo mundo assinou lá e tal. E realmente marcou muito essa época do...
Foi importantíssimo, uma escola, né? Muito importante para todos nós, antes do grupo, todas as formações do grupo. E o Boca Livre começou de uma forma... A gente apareceu fazendo shows com o Edu Lobo, antes de gravar o disco, né? O Edu generosamente me convidou para participar de um disco que ele estava gravando. E esse disco... depois a gente excursionou com ele pelo projeto que existia em 79, o nome Caravanas, né, que era patrocinado pela Funarte, caravanas de música que se espalhavam aí pelo Brasil, preços populares, e numa dessas caravanas fomos o Edu e o Boca Livre. Quando a gente voltou dessa viagem, resolvemos, a gente viu que a gente precisava gravar um disco. E aí batemos na porta todas as gravadoras, grandes gravadoras, e nenhuma quis. Nenhuma quis gravar aquele repertório, não acreditava naquela sonoridade.
Uhum.
E o que a gente, a alternativa que a gente viu foi era gravar um disco por nossa conta. O Antônio Adolfo estava fazendo quase que não digo movimento, mas era uma. Ele estava gravando um disco que chama Feito em Casa, que era meio que uma resposta à recusa das gravadoras, né, de gravar alguns artistas, e ele fez um disco chamado Feito em Casa, e vários outros artistas seguiram essa trilha, inclusive gravando o mesmo estúdio, cara, no centro do Rio de Janeiro, São Luís, geral no Rio de Janeiro. E o Boca Livre acabou, então acabamos recorrendo, né, indo nessa história, pegando as informações com o Antônio e tal, e gravamos o nosso disco da Sonovis. E o disco foi um sucesso, pegou a gente surpresa, porque a gente não esperava que fosse uma resposta tão rápida, e acabou sendo surpreendente para nós, e pra, claro, para todos os diretores de gravadoras que não acreditavam naquilo, né? E a gente, o disco entrou na programação das rádios, e começou a tocar em todas as rádios, programas e tudo mais. Então isso foi um abalo do mercado fonográfico, né?
Com certeza.
E Boca Livre fez história também por isso, porque além de ter, claro, uma personalidade musical, um grupo com timbre diferenciado, né, que ocupou um espaço que havia ali, um timbre, né, muito característico, com essa crescida dessa formação instrumental também, que formava, completava a sonoridade. E isso foi um trabalho importante, eu acho que marcou a nossa história, e acredito que a história da música também. Né?
Com certeza. Zé Renato, vamos ouvir um pouquinho de música, então?
Vamos, sim.
Então, o que você sugere para os ouvintes?
Olha, a gente pode ouvir, eu sugeriria que a gente está falando do Boca Livre, que a gente ouça um trabalho que foi o trabalho lançado mais recentemente do Boca Livre, que saiu no passado, um trabalho que foi gravado, na verdade, há 11 anos atrás, com o compositor e o cantor panameño Rubem Blades. A gente tem essa música que é uma versão do Fausto Nilo, chama-se Sem Teu Carinho.
Tá certo. E a outra, Zé Renato?
Olha, a outra eu sugiro, então, que a gente ouça uma música que está no meu mais recente disco, que é um disco de intérprete, e eu tive, numa das faixas, a felicidade de ter o Dori Caymmi como arranjador e tocando também o violão, né, junto aí com uma turma maravilhosa, Cristóvão Bastos, Jorge Helder, Marcelo Costa. É uma música, um clássico do compositor mexicano Armando Manzanero, chama-se Esta Tarde É Vim Te Ver.
Vamos ouvir.
Sem teu carinho, tudo é tão frio dentro de mim. O tempo muda e já vem a chuva, e de tristeza tudo se nubla. Em tua ausência não sei sorrir nem cantar assim. Sem teu carinho não existem rosas nem primavera. De mim não posso te separar. Sem teu carinho são de papel todas as estrelas. Não há poesia nem alegria quando não estás. Não é loucura, amor, eu juro que não exagero. Sei que te quero e sem teu carinho não vivo mais. Sem teu carinho não tenho sol e me falta um céu azul. Sem teu carinho tudo é tão frio dentro de mim. O tempo muda e já vem a chuva, e de tristeza tudo se nubla. Em tua ausência não sei sorrir nem cantar assim. separar.
Sem teu carinho são de papel todas as estrelas. Não há poesia nem alegria quando não estás.
Não é loucura, amor, eu juro que não exagero. Sei que te quero e sem teu carinho não vivo mais.
Estrelas, não há poesia nem alegria quando não estás.
Não é loucura, amor, eu juro que não exagero. Sei que te quero e sem teu carinho não vivo
mais. Esta tarde vi chover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada dava besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Enamorada dava besos a su amor, ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas. esta tarde vi chover.
Brasil Regional está recebendo Zé Renato, que acabou de sugerir duas músicas, Sem Teu Carinho e Esta Tarde Vi Chover. Bom, tem muitos prêmios na sua carreira e todos merecidos, com certeza, mas um eu acho que é muito importante e especial, que foi o Grammy Latino, né, Zé Renato?
É, na verdade, o Grammy, ele é o Grammy, foi na categoria Pop Latino, mas é o Grammy Internacional, que é o Grammy... É uma premiação muito importante, como você falou. Foi graças a esse disco com o Rubem Blades que fizemos. Um disco que, como eu falei, ele foi lançado ano passado, mas ele foi gravado há 11 anos atrás. E a gente sentiu, claro que a premiação foi por causa desse disco, mas a gente também acha que ele, para nós, ele representa também um reconhecimento por todo o nosso trabalho. E acho que também é um prêmio para o vocal brasileiro, que é um vocal brasileiro, uma tradição do Brasil muito importante. Vários grupos vocais, vários cantores surgiram a partir de grupos vocais, entre eles João Gilberto. Então a gente tem essa tradição no Brasil e vocalize agora figura aí numa acho que são cerca de 11 artistas só que receberam essa premiação do prêmio internacional. E a gente fica muito orgulhoso de um vocal brasileiro estar sendo representado.
Poxa, e nós também, né? Eu acho que o reconhecimento seu e de vocês aí é de toda a música brasileira, né? Da qualidade, da capacidade que a gente tem de fazer música boa, né?
Essa nossa intenção é essa. A gente faz a música porque a gente... como eu contei com o Silvio, que a gente começou com um disco independente, que a gente sempre acreditou e sempre sentiu prazer no trabalho, vibrando com o trabalho. Então, acho que é a razão para fazer música, eu acho que só tem sentido se for dessa forma.
E tem uma outra faceta aí também, que são trilhas, né, para minisséries que vocês fizeram, né, da... O Tempo e o Vento, por exemplo, né?
O Tempo e o Vento foi uma trilha que eu participei cantando duas músicas a convite do nosso maestro, grande maestro Tom Jobim. E ele me convidou para participar dessa trilha, O Tempo e o Vento, e eu participei com muito prazer, duas canções, e foi uma honra, imagina, poder participar de uma trilha de... maestro, com a arranha do Jacques Marenembal. Para mim foi um momento importantíssimo.
E falando em parcerias, né, você tem muitas parcerias e tem do Moacir Luz, do Paulo César Pinheiro, a Joyce, Capinão, Ney Lopes, enfim, mas isso também, o Dori Caymmi, que você citou antes ali, né, isso também traz... Eu imagino, assim, uma alegria muito grande trabalhar com nomes desse quilate aí, né, Zé Renato?
Isso aí é a música proporciona isso a gente, né? A gente faz música também para poder ter prazer e se cercar de pessoas, assim, importantes, né? Alguns que a gente jamais imaginaria, né? Por exemplo, eu tenho duas parcerias com o Milton Nascimento, que é, para mim, Milton é um artista que é um meus principais guias, né? Eu faço música muito por causa de ouvir o Milton, de ver o Milton no palco, como também de ouvir o Dori Caymmi. Eu vi tantos esses que se tornam, que eu tenho até dificuldade de considerar colegas de trabalho, também é a minha admiração por eles.
E você falou antes do Rubem Blades, mas também tem o Aldo de Meola, né?
Sim, Aldo de Meola, eu excursionei com ele durante um ano. Em 88, participei da banda dele, gravei um disco, né, fazendo vocal, um disco dele. Foi uma experiência para mim muito importante, conversei com ele por vários países. Foi um momento, certamente, também bastante, uma experiência internacional, né, para mim muito importante.
Zé Renato, infelizmente o nosso tempo está acabando aí, mas, nossa... Quero te agradecer muito aí pelo seu sua disposição de nos atender aí, de falar um pouquinho da sua carreira, que é imensa, não é? E que tanta contribuição deu à música brasileira.
Olha, Beraldo, eu que agradeço, viu? Estou à disposição. Agradeço. Um abraço aí a todos vocês.
Tá certo. Muito obrigado, Zé Renato.
Valeu, Beraldo. Eu que agradeço aí. Boa sorte aí. Sucesso aí no seu programa. Aí.
Tá certo. Grande abraço para você.
Abraço.
Você está com o Brasil Regional.